tempo de compra são vivenciados diariamente.
Com o objetivo de resolver esses problemas, nasce a Clasmat Integra, empresa com mais de 20 anos de experiência, 100% brasileira, que originou a plataforma Clasmat, a mais robusta e completa plataforma de saneamento e governança de cadastros. Hoje, atua globalmente em 32 países com mais de 30 mil usuários diariamente nos segmentos de mineração, energia, indústria, agro, alimentício, transporte e logística e muitos outros, trazendo facilidades e inteligência desde a pesquisa, cadastro e atualização de novos itens até a integração com o seu ERP.
Foco em qualidade, atendimento e seriedade são características que fazem a Clasmat Integra ser a empresa que mais cresce no segmento. Faça como diversas empresas e conte com as nossas soluções.
Boa noite a todos. Bom, vamos começar então mais uma live da Clasmat sobre assuntos cada vez mais enriquecedores, né? A gente já fez bastante lives comentando sobre questões de o que a gente percebe de dificuldade na base dos nossos clientes, como que é o nosso cadastro, questões de classificação fiscal, né? O que a gente observa que é importante na classificação fiscal também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa metodologia e o padrão descritivo, né? Algo que a gente escuta bastante, mas muitas vezes não é muito claro. Dentro disso, primeiro, né, queria pontuar até que, infelizmente, o Samuel quer participar com a gente hoje, não vai conseguir, ele teve algumas dificuldades de saúde, né, mas está tudo bem, mas não vai conseguir entrar e participar com a gente nesse primeiro momento da nossa live, tá? Seria super interessante a participação dele, né, como ele hoje é uma pessoa que está encarregada da supervisão, né, como supervisor de treinamento. Então, está bastante envolvido na capacitação dos nossos colaboradores no que diz respeito aos cadastros de materiais e serviços, tanto no saneamento quanto na governança, e conseguiria trazer bastante, né, enriquecer bastante até a nossa live sobre questões da padronização dos materiais e nos exemplos que a gente vai tocar. Né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que vou conseguir passar para vocês por completo o que a gente quer mostrar. Hoje eu atuo como gerente de produto na Clasmat, já tive envolvimento com outras áreas, então conheço bastante também. E de qualquer forma, tudo que eu vou mostrar para vocês é muito simples, é fácil de ser utilizado. Lógico, o fácil muitas vezes a gente acha que é algo que não, talvez não seja bom, mas é o contrário, né? Justamente por procurar essa praticidade no que a gente entrega, é que a gente consegue ter tanta efetividade nos nossos resultados. E é um pouco disso que eu quero mostrar para vocês nessa nossa live, tá? Então, deixa eu avançar para o próximo slide. Primeiramente, e inicialmente, o que é o padrão descritivo? O padrão descritivo, basicamente, ele é um formulário de forma simples, né, se entender, que nós utilizamos, né, e qualquer outra empresa também pode utilizar, para a construção do descritivo do material. Esse padrão descritivo, ele pode ser utilizado tanto para materiais quanto para serviços, e a estrutura dele vai ser basicamente a mesma em qualquer cenário. O que vai mudar são as informações que a gente utiliza nesse padrão, né? Então, no exemplo que a gente tem aqui disponível para nós, a gente tem o rolamento, né? Então, o nome válido é uma das informações dessa estrutura. Então, uma janela, um teclado, um mouse, um monitor, uma televisão, uma geladeira, tudo que a gente imagina e vê como um produto, ele vai ter um padrão descritivo para descrever as informações dele e permitir que a compra seja feita de forma correta e assertiva e a gente não compre um material que não era exatamente o que a gente procurava e consiga ter outros benefícios também, como benefícios fiscais, quando a gente faz a classificação fiscal correta do nosso produto. A outra frente são os dados técnicos, né? Então, nesse exemplo, a gente tem o tipo de rolamento, número de carreiras, material corpo, material gaiola, folga, proteção. Então, são basicamente, de forma simples, as perguntas que a gente utiliza para descrever o nosso produto, né? Ou até mesmo o nosso serviço. De novo, elas vão alterar de acordo com o produto que a gente vai cadastrar ou, né, já tem cadastrado dentro do sistema. O conjunto dessas informações forma o nosso descritivo, né, como vocês podem ver na tela, a gente tem ali o rolamento, tipo rolamento, esfera, rígido, radial. Esse descritivo, a gente tem algumas frentes, né, sempre teremos o descritivo na visão completa, que é basicamente esse exemplo que vocês estão visualizando. E nós teremos também sempre o descritivo, no mínimo, né, na visão resumida dele, que vai sempre ser adequada de acordo com cada RP de mercado que a empresa utiliza. Né? Então, no exemplo do SAP, 40 caracteres, um DataSul, por exemplo, 60 caracteres, ou qualquer outra quantidade, dependendo do RP. Tá? A Clasmat hoje trabalha até com 5 descrições. Então, a gente trabalha com, por exemplo, descrições de e-commerce, que recebe um tratamento um pouco diferente, e para outros casos que tem empresas que utilizam mais de um RP, a gente configura isso também para mais de uma plataforma. Tá? E entrando nos exemplos, o que eu quero demonstrar para vocês com os cadastros que eu trouxe? É basicamente um pouco do conhecimento que a equipe de cadastros da Clasmat tem, né? Um pouco dessa aplicação dessa metodologia. É lógico que isso não é nem 1% do processo que a gente tem no nosso dia a dia, até porque são exemplos simples que eu trouxe aqui, que normalmente a gente encontra em quase todas as bases que a gente trabalha, né? Então, são materiais comuns entre os nossos clientes, mas que não necessariamente todos vão ter, ou que todos vão ter da mesma forma, na mesma quantidade, com a mesma expressividade que pode um cliente possuir, né? Então, isso é importante porque hoje a Clasmat atua com clientes de diversos segmentos, né? Clientes que são da indústria de produtos químicos, farmacêuticos, hospitais, indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, e todos eles têm as suas próprias particularidades. E isso a gente aplica também nos nossos padrões. Né? A gente entende que um padrão de um pneu, por exemplo, para uma mineradora como a Vale, que é um dos nossos maiores clientes, vai ter uma criticidade diferente de um padrão de um pneu para um supermercado. Né? Então, isso também é importante nessa construção desse padrão para que realmente a assertividade que essas empresas precisam seja atendida. Tá? Então, nos exemplos dos itens mecânicos, a gente trouxe inicialmente o parafuso. Vocês vão perceber aqui a mesma estrutura que eu comentei de dados técnicos. Né? Então, tem o tipo de parafuso, dispositivo de aperto, material corpo e assim por diante. O nome válido, que vai ser, né, de novo, o nome do produto. E eu tenho duas caixas a mais. Uma que seria a instrução desse dado técnico, isso fica disponível para todos os clientes que têm governança com a gente, para cada padrão, tá? Então, isso significa o quê? Que para o material corpo de um parafuso, por exemplo, os exemplos que nós listamos têm a ver com esse cadastro. Se eu for para uma luva de segurança, e vocês vão ver mais tarde, o exemplo que eu vou apresentar nessa instrução, ela vai ter sentido para a luva de segurança. Né? Então, cada padrão, a equipe constrói essas informações com o intuito de facilitar e auxiliar, né, o requisitante no que ele precisa preencher ou no que ele quiser preencher dessas informações, já que a gente entende que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de chave quando ele sai de um cadastro que hoje muitas vezes é genérico ou que é um cadastro que cada um faz da forma que melhor entende, e passa a um cadastro que passa a ter uma certa padronização, formatação, uma quantidade, muitas vezes, um pouco mais expressiva de dados, e que são importantes para esse cadastro. Tá? Uma outra frente também são as obrigatoriedades desses campos. Né? Então, o solicitante, o requisitante, ele não é obrigado a criar a sua solicitação dentro de um padrão descritivo, ele pode criá-la por fora, mas caso ele venha a criar essa solicitação dentro de um padrão, é importante que ele entenda o que são os dados que ele precisa preencher, né? Então, que se ele não informar, a equipe não consegue buscar outras informações ou não consegue complementar o cadastro dele, e o que são as informações que ele não precisa passar, que a equipe consegue obter. Então, no exemplo do parafuso, a gente tem a classe de resistência. Essa é uma informação que a equipe de cadastros ela consegue obter com base do material do parafuso. Então, o solicitante, né, ele não precisa informar esse dado. Ele informando o material, a equipe já consegue identificar essa informação. Outro exemplo, o próprio diâmetro desse parafuso. Então, se o usuário informa que ele é, por exemplo, 16 milímetros, com essa informação, ele consegue identificar o tipo de rosca, então sabe que é uma rosca métrica. Com esses dois dados, ele consegue buscar o passo do parafuso. Então, dependendo das informações disponíveis no descritivo da solicitação, ele consegue partir para o enriquecimento desse cadastro. Tá? Então, isso é um ponto até super importante, porque muitas vezes, quando a gente olha para um padrão como esse, né, uma empresa que não está habituada ainda a esse tipo de tratativa, esse tipo de cadastro, ela pode se perguntar, tá, mas como que eu vou chegar a esse nível de maturidade, esse nível de informação, se hoje o meu cadastro, a minha solicitação é como nesse exemplo que eu trouxe, né, onde eu tenho um parafuso sextavado, galvanizado a fogo, com as dimensões do parafuso e uma norma, né, como que eu vou chegar nesse nível de detalhe que a Clasmat proporciona? Vou ter que buscar todos esses dados, eu vou ter que adicionar mais informações para que a equipe consiga ir atrás dessas informações que eu preciso colocar. Não preciso fazer nada disso, tá? O que eu informei nesse exemplo, eu tenho uma norma desse parafuso, através dela a equipe consegue buscar basicamente todos esses outros dados que vocês estão visualizando no descritivo, né, após a padronização. Então pode ver que eu tenho uma quantidade de informações bem maior do que o inicial, né? Então é um tipo de conhecimento que muitas vezes para nós, usuários comuns, a gente não vai ter, mas que para usuários como os nossos catalogadores, que constantemente recebem treinamentos e praticam isso no seu dia a dia, acabam por perceber. Tá? Seguindo ainda nesses exemplos, né? Então a gente trouxe também para mostrar para vocês o descritivo resumido, como que ele fica. Importante que essa é uma visão dentro de 40 caracteres, que é uma visão do SAP, e de novo, essa resumida ela vai ser configurada de acordo com cada RP, de acordo com cada cliente. É importante que para cada cadastro, isso é configurado a nível de padrão descritivo, então todos os materiais cadastrados, como por exemplo no padrão de parafuso, eles passam a ter essa mesma formatação, essa mesma ordenação, essa mesma organização. Isso facilita para o usuário na pesquisa, isso facilita na leitura dele sobre o produto, facilita também na identificação de quais são as informações que são realmente importantes para aquele cadastro, para que uma equipe de compras consiga utilizar essas informações, já que é a descrição resumida, que na maioria das vezes vai ser realmente utilizada no processo após o cadastro do produto. Tá? Essa configuração ela também não é retirada da nossa cabeça, né? Ela tem um motivo, ela tem uma utilização de normas, até mesmo essa construção do padrão descritivo, ela tem uma série de fatores que são levados em consideração, né? Então, dados que são importantes para a classificação fiscal do produto, dados que são relevantes para a diferenciação dele, para a compra dele, e logicamente também questões de normas e know-how da Clasmat, que muitas vezes a gente vai entender de acordo com o nosso mercado, de acordo com os nossos clientes e os segmentos deles, o que, que realmente é importante para um e que não é tão relevante assim para outro. Tá? Ainda nos exemplos dos produtos mecânicos, a gente trouxe também uma porca. De novo, podem perceber que a disposição é a mesma, só muda realmente as informações que eu vou definir como relevantes para o cadastro, para a padronização desse meu produto. Tá? Então, inicialmente, né, como eu comentei, pode parecer algo bem diferente, né, e realmente é, do que normalmente as empresas estão acostumadas a utilizar em seu processo, mas ao longo do processo, da rotina, se torna algo bem simples, porque é o mesmo caminho. Né? Então, todos os padrões que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que eles seguem a mesma formatação, a mesma ordenação, o que muda só, a mesma definição, na verdade, o que muda só são as informações que eu entendo como relevantes. Tá? No exemplo da porca, a equipe utilizou a norma nela de novo, né? Mas por caso um material diferente, então a norma traz umas visões diferentes. Isso significa o quê? Que para todo o cadastro que a equipe executa, sempre eles vão buscar, se possível, uma mídia, um catálogo, uma imagem, informações que validem aquela descrição que foi padronizada, até porque o cadastro ele não se resume com o que o catalogador faz. A gente tem logo em seguida ele, normalmente, uma atuação dos nossos aprovadores, que são usuários mais técnicos, com mais conhecimento, que vão validar o que foi preenchido em relação ao que foi solicitado. Isso significa que ele vai observar a solicitação, o que esse catalogador fez, o que ele preencheu, de onde ele tirou essas informações, se realmente estão corretas, para que realmente o cadastro seja aprovado pela nossa equipe e siga o restante do fluxo, seja feita a classificação fiscal e chegue até o requisitante para sua aprovação final do que foi trabalhado para ele. Tá? Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente. Então, anteriormente nós tínhamos uma descrição bem simples, né, que inicialmente da solicitação e que acabou sendo bem enriquecida. Né? Nesse caso, a gente tem uma descrição até muito completa, né, com muitas informações e muitas informações que não são tão relevantes assim, quase uma Wikipedia do que é uma porca. Né? Então, a equipe, de novo, em qualquer tipo de cenário, ela vai observar essas informações e entender o que realmente faz sentido dentro desses dados e disponibilizar essas informações de forma organizada para que a equipe de compras, para que as outras equipes que participam desse processo consigam executar suas atuações de forma organizada. Tá? Então, como nesse exemplo que a gente trouxe da porca para vocês. A mesma situação também da configuração da resumida, e que, de novo, aqui a gente leva também em consideração informações sobre o produto. E que em alguns cenários isso é diferente, tá? Que eu vou mostrar para vocês também. Então, nos exemplos dos materiais elétricos, né, eletrônicos, de novo, mesma disposição desses dados, isso não vai modificar em nada, não importa o tipo de cadastro que eu estou executando, se é um material de instrumentação, se é um sobressalente, se é um serviço, a estrutura do padrão descritivo, ele segue a mesma, só muda de novo realmente os dados que eu vou utilizar. Tá? Então aqui mais um exemplo onde a equipe tem informações que nem todas são relevantes, eles vão organizar. Aqui eu tenho uma referência do produto, né? Então a equipe vai, eu tenho o fabricante também, eles podem buscar isso na nossa própria base para ver se esse material já existe e já buscar as informações já qualificadas e preenchidas. Podem utilizar esses dados para fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, ou entrar em contato com esse fabricante e obter os dados que são importantes para o cadastro desse produto, assim também com uma definição do que é relevante para a sua padronização. Tá? Mais uma vez, podem perceber que as informações que são relevantes, elas são configuradas, né, para que fique fácil e objetivo esse retorno final. Aqui eu já vou ter uma situação um pouco diferente, tá? Então no módulo eletrônico ele já é um produto onde as informações do descritivo dele não são assim tão relevantes na descrição resumida, já que normalmente o módulo eletrônico a gente vai fazer a compra dele com uma referência montada, né? Então é essa referência que vai ser realmente importante para a aquisição do produto, né? Então existem materiais que essa informação, a informação do part number dele, é tão relevante quanto as informações do seu descritivo. Então, na descrição completa, eu vou ter, sim, todas as informações devidamente descritas, devidamente preenchidas, organizadas, configuradas, mas em sua descrição resumida, eu vou levar em consideração essa referência para que eu consiga realmente fazer a aquisição do produto de forma correta. Já que muitas vezes, dependendo do que eu tiver de informação nessa referência, eu posso ter dados, né, que vão me levar a situações diferentes. Então é ela que vai me ditar realmente se o produto é o correto. E isso a equipe também leva em consideração. Tá? Quando a gente executa uma avaliação disso, a gente vai observar se o part number que eu preenchi, se ele realmente bate com os dados que foram preenchidos, se tiver alguma divergência, isso é repassado para o solicitante, para que ele possa avaliar e realmente entender se os dados que ele precisa para o cadastro são os do descritivo, e se forem, passar uma referência, então, que esteja correta com aquele produto, ou se não, se realmente a disposição dos dados, os valores, devem ser preenchidos de acordo com o que foi identificado com base na referência. Tá? No caso dos EPIs, a gente tem até os exemplos dos produtos químicos que a gente não acabou trazendo, mas que entram um pouco na mesma vertente, que é o quê? Para os EPIs, a gente tem o CA, que é o Certificado de Aprovação desse produto. Na plataforma, a gente sempre vai adicionar esse CA, existe uma funcionalidade nativa que acompanha o prazo de vigência desse CA. Então, sempre que eu tiver produtos que estão com CA para vencer ou vencido ou ativo, eu consigo observar isso de forma massiva com relatórios na plataforma. De novo, algo nativo do sistema, não precisa de nenhum desenvolvimento, toda a plataforma ela já vem com esses relatórios disponíveis e essa funcionalidade também. E é com base nesse CA que a equipe vai validar as informações que são, que vão ser utilizadas no descritivo do produto e que a equipe fiscal também vai utilizar para sua classificação. Tá? Aqui um exemplo de um CA vencido, né? Ele fica bem fácil de ser visto pelos usuários quando eles entram no item ou na disposição dos relatórios que eu comentei para vocês. Tá? Nesse momento, a gente não vai conseguir entrar nesse nível, né, de observar essas feitas na plataforma. Vocês podem ficar à vontade para agendar algum momento com o nosso time, que se vocês quiserem. A gente pode entrar nesse nível, explicar para vocês na plataforma, mostrar como é na prática todas essas situações que eu fui comentando, como que é a criação de uma solicitação, a disposição desses dados, o glossário do registro dessas informações, para que fique bem fácil vocês entenderem que não só a metodologia, mas também como a utilização da plataforma, né, esse combo, né, dessas duas situações, é que acabam realmente trazendo os benefícios que os nossos clientes hoje acabam por ter com a aplicação da padronização da Clasmat. Tá? Seguindo, a gente vai ter o exemplo do sobressalentes, né, e depois a gente vai finalizar com os serviços. Os partes e peças, eles acabam por ter um cadastro um pouco diferente. Então, a gente tem três tipos de cadastros na Clasmat. Esses que eu mostrei para vocês até então, que a gente chama de itens comuns de mercado, que são aqueles cadastros que eu consigo ter o material descrito de forma a me possibilitar, daqui a pouco, se for o caso, cotar ele com fornecedores diferentes e ter algum ganho de custo nisso, né? E os partes e peças, que são aqueles materiais que o fabricante não abre as informações dele, é um produto específico dele que vai ser utilizado em um equipamento, né? E que a gente não vai conseguir entrar nesse nível de detalhamento. Ainda assim, existe um trabalho que a Clasmat faz, que é o trabalho de tropicalização, que é onde basicamente a gente envia recursos nossos para fazer um trabalho de campo, onde eles vão visualizar esses materiais de forma física com o objetivo de conseguir descrever eles, né? Então, observar o tamanho do material, se é um parafuso, por exemplo, o tipo de rosca do parafuso, o material dele, né? Trazer as descrições desse material que me permitam fazer o cadastro dele, transformar esse cadastro para um cadastro comum de mercado e trazer esse benefício para a empresa de retirar essa obrigatoriedade que ela tem de comprar esse material, de adquirir ele somente com o fabricante, né? Então, permitindo essa possibilidade de ganho de custo. Mas esse é um trabalho bem mais diferente, que, de novo, nesse momento a gente não vai entrar muito a fundo, mas que, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais como funciona, a gente pode ter um outro momento para falar sobre ele. O sobressalente, ele vai ter um cadastro bem mais simples, né? Então, vou basicamente ter o nome do meu material, principalmente e obrigatoriamente onde ele vai ser equipado, né? Então, onde ele é utilizado, qual equipamento que é utilizado ele, o seu part number, né? Então, a referência desse item e o seu fabricante. Tá? Então, essas informações são informações obrigatórias até para que a equipe de compras consiga fazer a aquisição desse produto. Ainda dentro disso, a ferramenta tem uma funcionalidade que é a funcionalidade de, que é uma aba que a gente chama, né, de infotécnica de manutenção, onde eu consigo listar vários equipamentos em que um único produto possa ser utilizado, né? E eu posso listar qual que é a posição desse item no desenho do equipamento, posso dizer qual que é o fabricante do equipamento, modelo desse equipamento, posso trazer uma série de dados sobre esses equipamentos em que esse material é utilizado. E todas essas informações são filtros de pesquisa também. Então, nesse exemplo da perfuratriz, se eu quero saber quais são os itens que eu tenho na plataforma que são utilizados na perfuratriz desse modelo, eu consigo utilizar isso como filtro de pesquisa, de forma bem fácil, simples, consigo identificar quais são os itens que eu já tenho cadastrado que são sobressalentes desse equipamento. Tá? Então, quase uma lista técnica de equipamentos dos meus produtos. E para finalizar os nossos exemplos, a gente trouxe os serviços. Os serviços, normalmente, a gente vai ter um cadastro em um único padrão, diferente dos itens comuns. algo semelhante com os sobressalentes, que também é um único padrão, onde eu tenho, né, todos esses cadastros, mas que não é via de regra, né? Pode ser que em certas situações a gente tenha cadastros, padrões descritivos de serviços diferentes, mas normalmente eles vão compreender esses dados que a gente trouxe de exemplo, que são dados que já descrevem, em sua maioria, os serviços que normalmente a gente encontra, né? É lógico que esse é um tipo de cadastro que muitas vezes ele é muito específico para cada empresa, mesmo que sejam empresas do mesmo segmento, porque, no exemplo, né, eu tenho um serviço de manutenção, mas pode ser que ele seja de um equipamento que uma determinada mineradora utilize e que uma outra não utilize, né? Então, esse serviço de manutenção, que serve para uma mineradora, para outra já não vai servir. Então, ele acaba que ele se torna um tipo de cadastro que ele realmente vai entender, na maioria das vezes, o que aquela empresa precisa, o que aquela empresa tem como processo, questões da região dela, e que para outras empresas pode ser que não faça sentido, né? Um pouco diferente dos cadastros de itens, que esse sim, né? Na maioria das vezes a gente encontra os mesmos produtos cadastrados em diversas bases diferentes e acaba daí conseguindo fazer trabalhos até mais inteligentes quando a gente executa o saneamento desses clientes. Basicamente, então, pessoal, o que eu quis trazer para vocês eram alguns exemplos de como que é a nossa aplicação de padronização, tá? Pontos que a gente leva em consideração quando a gente faz a construção desses padrões descritivos, o que nosso time leva como importante para a construção do cadastro desses materiais e do serviço também. É importante que esse uso do padrão, ele traz uma série de benefícios para as empresas, tá? E é uma coisa muito simples. Dentro do que a plataforma Clasmat entrega, isso é a pontinha do iceberg, né? Como a gente gosta de dizer, porque a aplicação da metodologia é uma frente que soluciona boa parte dos problemas que as empresas têm hoje em dia, mas o uso da plataforma complementa isso de uma forma absurda, né? Eu tenho funcionalidades de identificação de duplicidade automáticas, eu tenho funcionalidades de criação de solicitações em massa, expansões em massa, alterações em massa, processos para configuração de fluxo, onde eu posso aplicar regras de negócio, direcionamentos de etapas, preenchimentos de campos com base em regras, né? Então, preenche de forma automática as respostas de acordo com o que eu defino. Então, isso facilita e muito para o usuário o processo do dia a dia dele, né? E dentro disso, quando eu não tenho essa padronização, a gente acaba identificando uma série de situações que colaboram para certas dificuldades que as empresas encontram. E essas dificuldades que a gente trouxe nesse slide como exemplo, são normalmente as dificuldades que a gente encontra em todas as empresas que acabam se tornando clientes da Clasmat, ou que, né, estão em negociação com a gente. E é muito comum a gente ouvir deles, que não são alguns, né, desses exemplos que eles acabam identificando, e sim todos em sua própria base. E sabendo disso, sabendo que uma empresa, né, muitas vezes as pessoas não vão partir do mesmo entendimento, é que a gente entrou com um serviço de análise de base dessas empresas. Normalmente a gente faz isso para clientes, para empresas que se tornaram nossos clientes, com o objetivo de conseguir exemplificar na base deles, antes do saneamento, né, essas mesmas dificuldades que a gente trouxe nesse slide, para que eles possam realmente perceber que eles precisam partir para uma mudança de processo, para uma mudança da forma que eles enxergam o seu cadastro e os benefícios que isso vai trazer, né? Os benefícios que eu ter os meus dados organizados traz nas minhas tomadas de decisões. Então, esse trabalho a gente executa para todos esses clientes. Nesse trabalho também a gente entrega um documento que explica muito mais detalhadamente sobre a nossa metodologia, entra no detalhe de como que a gente abrevia, por que que a gente abrevia dessa forma, exemplos de definições que normalmente a gente toma nos nossos cadastros de serviços materiais, seja na governança, seja no saneamento também, né? E para quem hoje está assistindo a live, a gente vai fazer esse trabalho de forma gratuita. Vocês podem utilizar o QR Code para conseguir esse contato com a gente e solicitar esse trabalho de análise, tá? Sem compromisso nenhum, a gente executa, até para auxiliar vocês na venda desse projeto, se vocês precisarem, né, convencer outras áreas também da importância desse trabalho de saneamento, desse trabalho de governança, que é feito através da padronização do padrão descritivo de materiais, tá? E, de novo, fiquem à vontade para agendar qualquer momento com a gente, caso vocês queiram ter mais interesse também em entender como que a plataforma funciona e o que ela entrega, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? Ou podem entrar em contato também diretamente pelo nosso site, pelos nossos contatos, e a gente vai estar disponível para atender vocês. Mais uma vez, agradeço a sua participação de todos, e espero que todos vocês tenham uma ótima noite, e o que vocês precisarem, a gente está à disposição.